Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 27 de dezembro de 2015. Amigos ouvintes, boas festas e bom ano 2016. Estamos a transmitir desde os estúdios em Washington e convosco está na apresentação Ana Guedes. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Na emissão deste domingo, para além das notícias, as histórias do mundo, vamos falar de cultura em Angola. Depois iremos conversar com a doutora Nídia sobre saúde e a seguir com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, as notícias neste domingo.
Olá, ouvintes, e ao microfone neste noticiário está convosco João Santa Rita. Combatentes do Estado Islâmico retiraram-se do seu último reduto do controle em Ramadi, no que parece ser a maior vitória das forças governamentais do Iraque desde as pesadas derrotas do ano passado. O Serviço de Contra-Terrorismo iraquiano disse que forças de ISIS estão prestes a tomar o antigo complexo governamental em Ramadi, que os combatentes do Estado Islâmico tinham estado a defender há vários dias. Notícias provenientes da zona dizem que forças governamentais já começaram a entrar no complexo. Um porta-voz disse que vão ser precisos vários dias de operações de limpeza porque os rebeldes minaram estradas e edifícios com bombas e armadilhas. Violentos combates têm-se registado nos últimos dois dias em Ramadi e só hoje 93 feridos das forças de segurança deram entrada num hospital local. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, acusou hoje o Irão de seguir uma política sectária na Síria ao apoiar o presidente sírio Bashar al-Assad. Num discurso televisionado, Erdogan disse que o Irão apoia Assad por razões sectárias e acusou este país, a Rússia e combatentes curdos da Síria de massacrarem pessoas inocentes neste país. O presidente turco criticou o grupo curdo sírio, conhecido pelas iniciais PYD, como um instrumento de uma luta global pelo poder. Esta organização curda tem estado na linha da frente contra o Estado Islâmico. Entretanto, foi suspenso um plano negociado pela ONU para se evacuar milhares de combatentes cercados perto da capital síria. O plano foi suspenso depois da morte de um líder antigovernamental que garantia a evacuação dos militantes. A evacuação de cerca de 4 mil pessoas de uma zona ao sul de Damasco foi suspensa depois da morte num bombardeamento aéreo de Zahran Alush, na sexta-feira. Na França, as autoridades proibiram manifestações na capital da ilha da Córsega, Ajaccio, depois de dois dias de manifestações anti-árabe. Ontem, pelo segundo dia consecutivo, centenas de manifestantes protestaram nas ruas de vários subúrbios da cidade, entoando slogans como "Esta é a nossa casa, fora com os árabes". As manifestações seguem-se a um incidente em que dois bombeiros e um polícia ficaram feridos numa zona habitada por imigrantes árabes depois de terem sido ali atraídos por um fogo posto. O grupo militante islâmico Al-Shabaab reivindicou responsabilidade por um ataque no nordeste do Quênia, em que pelo menos dois polícias foram mortos. Numa declaração, Al-Shabaab disse que os seus combatentes emboscaram uma coluna militar quando deixava a cidade de Al-Waq, na fronteira com a Somália. A Cruz Vermelha do Quênia disse que dois agentes da polícia foram mortos, dois outros feridos. Al-Shabaab disse que três agentes foram mortos. Dois homens vindos de Moçambique vão comparecer dentro de poucos dias num tribunal na cidade sul-africana de Komatipoort, depois de terem sido presos no dia de Natal ao tentarem entrar na África do Sul com vários milhões de dólares e euros. A identidade dos dois presos ainda não foi revelada. Os dois foram presos no posto fronteiriço sul-africano de Lebombo, quando a polícia detectou escondido numa carrinha vários embrulhos com notas de dólares, euros e randes. Segundo a polícia sul-africana, foram confiscados 4 milhões e 900 mil dólares, 2 milhões e 200 mil euros e 20 mil randes. Os homens estavam a caminho de Joanesburgo, vindos de Moçambique. Desconhece-se a proveniência do dinheiro apreendido. Um porta-voz da polícia sul-africana disse que foi pedida a colaboração da polícia moçambicana para se tentar saber se os dois homens fazem parte de uma rede mais alargada envolvida em negócios ilegais e lavagem de dinheiro. Segundo notícias nos mídias sul-africanos, funcionários no posto fronteiriço levaram quase 5 horas a contar os mais de 7 milhões de dólares. Representantes de diversas facções do Burundi chegaram hoje ao Uganda, onde se vão realizar conversações que visam pôr fim a meses de violência. Já chegaram, entretanto, a Kampala uma delegação do governo, bem como representantes da oposição e da sociedade civil. O governo recusa-se, no entanto, a negociar com a coligação da oposição, CNARED, que descreveu como uma organização terrorista. A União Africana continua, entretanto, a pressionar o governo a aceitar a presença no país de uma força de paz. A organização disse na semana passada estar disposta a enviar uma força de paz de 5 mil homens para o Burundi. E aqui, pelo menos 7 pessoas morreram e várias casas foram destruídas na cidade de Dallas, no Texas, quando vários tornados atingiram o sul deste estado americano. Entretanto, os serviços meteorológicos avisaram que partes do Texas e do vizinho estado de Oklahoma poderão ser atingidos por uma enorme tempestade com uma queda de neve que pode ir até 45 centímetros. No Mississippi, pelo menos 10 pessoas morreram em tempestades.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta é a sua emissão vespertina em português, domingo 27 de dezembro de 2015. Amigos ouvintes, recordamos que também podem escutar-nos na internet em voaportugues.com.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Montenegro é um nome familiar em Angola. Foi tambor, bongos e voz do famoso grupo orquestra dos finais dos anos 70, os Jovens da Prenda, um dos primeiros grupos angolanos a ter reconhecimento internacional. Os Jovens da Prenda continuam hoje a mexer. E o Pedro Dias conversou com Chico Montenegro.
Chico Montenegro, o rei do bolero angolano, em Papá Papá. O músico, nascido em 1952, no então bairro Novo, popular hoje Neves Bendinha, cidade de Luanda, é artista da geração de 60, passando por vários grupos musicais, até a formação dos Jovens do Prenda, em 1969. Começou a sua carreira como instrumentista, até desenvolver a arte de cantar. Desde os Casolas, Jovens do Catambor, os Sembas, grupo de estúdio da editora Valentim de Carvalho, Jovens do Prenda, Fápula Povo, Merengues, ou Conjunto Angola 70, aos gloriosos do Prenda. Chico Montenegro continua a demonstrar que está presente na arte musical, apesar de toda uma vida dedicada à música. Montenegro insurge-se contra o Ministério da Cultura de Angola por deixar de apoiar os fazedores da arte de cantar dos anos gloriosos ou mais criativos da música angolana. Chico Montenegro diz estar incrédulo com a postura do Ministério da Cultura em relação aos chamados músicos do passado. Ao que parece, a cultura tem fechado os olhos para não ver os músicos da velha geração que estão ainda no ativo. Desabafa.
Já disse. O problema, quer dizer, eu não sei o que é que se passa. O que é que se passa? Porque que há músicos no meu tempo, eu sabia. Querem gravar, querem não sei quanto. Nós estamos no Ministério da Cultura, não é? Ninguém sabe. A UNAC é uma editora que graças a Deus, tirou-nos um bocadinho do escuro para poder hoje fazermos parte da pensão. Os artistas agora ainda respiram mais ou menos um bocado. Mas trabalhos para atividade de gravação, não sei se eles têm, ou não vêm, ou qualquer coisa se acontecendo. Eles sabem que nós somos profissionais, e o profissional é aquele que vive da música e não fazer outra coisa, profissional. O semi-amador é o gajo que vive de música, mas trabalha. Está vendo? E o amador é uma coisa, quer dizer, toca porque gosta da música. Até hoje, no Estado Maior, não sabe que escalão onde eu estou. Porque nem dia da República vem a dizer que o músico está no sítio tal.
O artista está a trabalhar no próximo CD. Mas para que isso fosse possível, teve que contar com o apoio de amigos das instituições de cultura, nem se fala. Viraram costas e fizeram ouvidos de mercador. Os apoios têm faltado, assim como o dinheiro. Os empresários e o Ministério da Cultura têm preferido os jovens do ritmo kuduro, os músicos das décadas de 50, 60, 70 até 80 do século XX. São colocados de fora dos planos quando o interesse é ganhar dinheiro rápido.
Eu estava para lançar este ano, tive problemas de apoio, sei lá. Só me apareceu um amigo meu de coração, deu-me um passo. Mas para fazer disco agora é um problema do caraça. Tem que se pagar os músicos, tem que se pagar os estúdios, tem que se arranjar patrocínios, não sei quanto. Eu estava com a ideia este ano, lançar o meu CD, mas pelo tempo já não vou conseguir. Talvez o ano que vem, meados do ano que vem, eu lance o disco.
O disco está avaliado em quanto? Está avaliado em quanto o seu disco?
Olha, não sei quanto é que sabes como é que...
Mais de 100 mil dólares ou mais de 70 mil dólares?
Pelo menos se aparecesse alguém que me desse 100 mil dólares, eu não tinha problema. A vez de lançar 5 mil discos, eu lançava 2, 3 mil discos, resolvia o meu problema. Mas é mais ou menos até aí.
Não temos empresários que apoiam musicalmente estes músicos do passado que queiram fazer boas músicas?
Pelo que eu já vi, o que eu já sofri, o que eu, sei lá, eu penso que as pessoas que têm dinheiro, os empresários, viram mais para a pessoa, para a camada mais jovem, esquece. Eu não sei o que é que se passa, mas os empresários estão aí, nós conhecemos uma porrada deles. Falam muito bem, sei lá, mas...
Então quando você vai bater a porta, o que é que dizem?
Primeiro é desconfiança. Ele sabe que és músico, tens nome, não sei quanto, mas fica-me com medo. E o que eu já vi, ou o que estou a ver, sabe? Eu penso que os empresários atuais estão a gostar mais da camada juvenil que...
Camada juvenil quer dizer o quê? Em algum ritmo especificamente?
Epa, não sei o que é que se passa. Eu até nem sei como dizer. Você da velha geração, se fores bater a porta dele, ele fica a olhar, sei lá. Mas se aparecer um jovem futurista e não sei quando, eles têm dinheiro para ele. Agora não sei o que é que se passa, só eles é que podem dizer o
que... Você acha que esses músicos vão buscar dinheiro imediatamente? Agora o comercial é que está a bater.
Desconfio que sim.
Chico Montenegro recorda que a música ou a arte de fazer música não se define pela idade dos artistas. Ela é feita até a morte.
A música, pronto, o músico ou a música não tem nada a ver com a idade, desde com que a pessoa vai adquirir e acompanhar os desenvolvimentos da tal música. A música não tem fim. É mais fácil um futebolista jogar e chegar aos 30 e tal anos e parar. Mas o músico não tem, até morrer.
É mon ami Kouye, Wenenzambi Kanda,
Wenenza mi kandal Tunde kafile papa Mishindenge shiwa fisa Emebo bangi umoshe Oh, oh, monami Oh, oh, monami
O Chico é uma figura de longa data que toca a música angolana, esteve sempre na primeira linha. São artistas que não soube não descem, o lugar é no meio sempre, não é? É assim que se diz na Argentina. E no entanto tem um colega, um amigo, nós crescemos juntos, moramos no mesmo bairro, começamos praticamente a carreira quase juntos, e ele depois foi gravando algumas músicas individual. Aí onde surge este grande nome, já que eu falo do pai, Montenegro, não é? E ele é o Chico. E então temos uma grande amizade, uma amizade só nos separarão quando a gente morrer.
Augusto Chacayá, outra referência dos jovens do Prenda e da música angolana, e a necessidade de valorização do seu colega de estrada de muitos anos de trabalho, Chico Montenegro. Chico Montenegro reconhece que hoje os músicos do passado são quase pedintes, vivendo com muitas dificuldades, sem muitos espaços para ganharem algum dinheiro com a música. Diante deste sentimento de nostalgia, olham para o passado e recordam-se dos muitos centros recreativos que existiam em Luanda e um pouco por Angola.
Antigamente nós ainda vivíamos da música, porque dentro da cidade de Luanda havia uma porrada de salão. E os músicos naquela altura sobreviviam, até nem olhavam o que estava a fazer. Agora, hoje, eu não sei, quer dizer, para tocar só se forem datas especiais. E os centros recreativos que estão aí são poucos. Para lhe dizer, está aí um grupo porreiro que nós montamos, está tudo bem. Se formos a dizer quantas atividades nós fizemos, você não vai acreditar. Ficamos parados quase um mês.
O Junto Angola senta?
Não, os Gloriosos.
Glorioso.
Yeah. E está aí a vida que nós andamos. Antigamente, nós não tínhamos problemas de tocar, porque havia centro recreativo. Hoje não há centro recreativo, fala bem. Tirando Quilamba, o Eza Paradise, há um outro do Fiel Didi, que é o Chimamola, e são poucos. Então nós vimos uma dificuldade do Canaza para poder sobreviver.
Acredita em melhores dias? Desta forma?
Sim, a esperança é a última coisa a morrer. Já comeram os ossos, agora acabam.
A carne?
Já comeram a carne e agora comem os ossos.
O artista grita bem alto por incentivos aos mais escotas, os mais velhos músicos. Afinal, muitos jovens de hoje estão a fazer roupagens ou a tocar muitas músicas que já fizeram sucesso no passado, com novas roupagens, e têm voltado a tomar conta das pistas de dança.
Julgo é pessoas do meu tempo, daquela altura, que estão aí. Agora é preciso que as pessoas vão e vêm à procura deles, porque eles estão aí.
E de pessoas que fizeram muito sucesso no passado?
Sim. Está aí o Didi da Mãe Preta, está o Augusto Chacayá, está as pessoas do meu tempo, está o Baião. Isso que eles fizeram para mim, penso eu que eles também podem ir buscar aí, porque há muita coisa para beber.
Ou será que pessoas do seu tempo ficaram no passado?
Não. O músico nunca fica ultrapassado, desde que acompanha a evolução da música. Só fica ultrapassado aquele que fica parado. Está bem? Mas é preciso também um incentivo dessas pessoas para poder sentar, pensar, refletir e dizer que alguém está à nossa trás para nos apoiar.
Hoje, por exemplo, estão a tocar músicas dos cotas do passado.
Sim.
E a fazer muito sucesso. Então, o que é que se passa? Será que os cotas não podem fazer sucesso hoje também? Tem que ser os mais jovens a tocar as músicas do passado, hoje, no presente?
É uma razão que tu me dás, né? Os gloriosos, os gloriosos. Desde o princípio da primeira música até a última música. É aquilo que nós já fizemos há mais tempo. Mas isso não quer dizer que nós não podemos fazer música desta altura. Mas o Kizomba é o nosso padrão.
Chico Montenegro é chamado de o rei do bolero, do slow, do andamento musical mais lento dos ritmos angolanos, da música espiritual. Montenegro diz que já nasceu com o bolero e certamente vai morrer com ele, apesar de fazer também outros estilos musicais.
Pronto, são gênios. Há uns que adaptam-se muito bem ao estilo kizomba e não sei qual. Mas o bolero, para mim, quer dizer, é uma coisa que nasci com ele e vou morrer. Não quer dizer que eu não saiba cantar. Qualquer coisa.
Não, mas em termos de estilo musical, o bolero falava-se muito no passado, mas hoje parece não ter enquadramento. Ou existe o enquadramento do bolero?
O bolero. É. Naquela altura nós chamávamos bolero. E conforme a evolução da música. Tá,
é a música mais lenta do samba.
Eles mudam. Nós antes chamávamos bolero, eles agora chamam slow. Quer dizer, slow agora, na nossa juventude, mas no passado, nós falávamos que era bolero. O bolero de hoje para eles é o slow. Slow não quer nada dizer. O bolero é slow, o slow é o bolero. Mas são linguagens que a juventude foi buscando. Isso acontece porque antigamente uma pessoa que tocava num salão nós chamávamos de discotequeiro, não é? Hoje vocês chamam de DJ.
Disco jockey, o DJ é o selector.
Nós antigamente chamávamos de discotequeiro. Salão. Com o tempo, a passagem, não sei de quanto, agora dizem que não é salão, é centro recreativo, não sei quanto. Antigamente nós chamávamos de salão. São formas, quer dizer, conforme vai mudando a evolução, também os nomes vão mudando.
No passado 2 de agosto, Chico Montenegro foi homenageado pelo Centro Cultural Recreativo Quilamba e agraciado com um diploma de mérito pela brilhante carreira musical de mais de 40 anos. E os homens de cultura, ou artistas do tornar comum os factos, são chamados pelo músico para que haja cada vez mais palcos para os mais velhos da música angolana. Chico Montenegro, o rei do bolero angolano, e a reclamação da falta de apoios do Ministério da Cultura aos cantores do passado para que continuem a apresentar as suas criatividades musicais ou artísticas. Pedro Dias, Voz da América.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook e do WhatsApp. O número é +1 908-652-4584. Agora a música. Música angolana, africanas e mais açúcar. Mad Superstar.
Thank you. acho que nós dois vamos gostar. Puxa o meu cabelo, hoje não tenho medo. Eu só quero um beijo, faz tudo do teu jeito. Baby, eu nasci pra te amar. Então me arrasta, me abraça, me amassa. Ei, me arrasta, não desfaça, que não vai doer. Essa relação que tá bom demais, não passa pela cabeça voltar atrás. Baby, eu vou adocicar. Mais açúcar nessa relação, que está bem doce, bem doce, bem doce, bem doce. Tem mais açúcar, mais açúcar nessa relação, que está bem doce, bem doce, bem doce, bem doce.
Então, baby, vamos açucarar. Me roçando ali, me beijando aqui, essa pegada me faz delirar. Tá muito doce, baby, nós temos que repetir. Pus esse vestido só pra tu tirar. Adoro esse teu jeito louco de me olhares. Vem cá.
Então me arrasta, me abraça, me amassa. Ei, me arrasta, não desfaça, que não vai doer. Essa relação que tá bom demais, não passa pela cabeça voltar atrás. Mais açúcar, mais açúcar nessa relação, que está bem doce, bem doce, bem doce, bem doce. Mais açúcar, mais açúcar nessa relação, que está bem doce, bem doce, bem doce, bem doce.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo. Segunda a sexta, eu vejo a 60 África, as manchetes africanas. Temos também, de segunda a sexta, eu vejo a 60 Mundo, as manchetes Mundo, em que falamos das principais notícias da atualidade no mundo. Esta é a Voz da América, emissão em português, 27 de dezembro de 2015. Votos de um bom domingo na companhia da Voz da América e da emissão em português. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter, WhatsApp. O número é +1 908-652-4584. Convosco está Ana Guedes. Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, 27 de dezembro de 2015. Hoje é domingo. Estamos a transmitir desde Washington fotos de um bom domingo, boas festas e um bom ano 2016. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos na internet em www.voaportugues.com. www.radiocomercial.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial na Praia. Estamos em Santo Tomé com o retransmissor local da Voz da América. Estamos ainda em Bissau em FM com a Rádio Pijigiti e em Moçambique. Podem escutar-nos em FM em Nampula com a Rádio Encontro. Convosco está Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vou conversar sobre saúde com a doutora Nídia Raman. Depois deixo-vos com a Daniela e o Correio do Ouvinte. Mas para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, mais uma vez com as notícias, está convosco João Santa Rita. Combatentes do Estado Islâmico retiraram-se do seu último reduto de controle na cidade de Ramadi, no que parece ser a maior vitória das forças governamentais do Iraque desde as pesadas derrotas do ano passado. O Serviço de Contra-Terrorismo iraquiano disse que forças de elite estão prestes a tomar o antigo complexo governamental em Ramadi, que os combatentes do Estado Islâmico tinham estado a defender há vários dias. Notícias provenientes da zona dizem que forças governamentais já começaram a entrar no complexo. Um porta-voz disse que vão ser precisos vários dias de operações de limpeza porque os rebeldes minaram ruas, estradas e edifícios com bombas e armadilhas. Violentos combates registaram-se nos últimos dois dias em Ramadi. Só hoje, 93 feridos das forças de segurança iraquianas deram entrada num hospital local. Em França, as autoridades proibiram manifestações na capital da ilha da Córcega, Ajaccio, depois de dois dias de manifestações anti-árabes. Ontem, pelo segundo dia consecutivo, centenas de manifestantes protestaram nas ruas de vários subúrbios da cidade, entoando slogans como "Esta é a nossa casa, fora com os árabes". As manifestações seguem-se a um incidente em que dois bombeiros e um polícia ficaram feridos numa zona habitada por imigrantes árabes, depois de terem sido atacados quando foram tentar lidar com um fogo num edifício. O grupo militante islâmico Al-Shabaab reivindicou responsabilidade por um ataque no nordeste do Quênia, em que pelo menos dois polícias foram mortos. Numa declaração, Al-Shabaab disse que os seus combatentes emboscaram uma coluna militar quando deixava a cidade de El-Wak, na fronteira com a Somália. A Cruz Vermelha do Quênia disse que dois agentes da polícia foram mortos, dois outros feridos. Al-Shabaab disse que três agentes foram mortos. Dois homens vindos de Moçambique vão comparecer dentro de dias num tribunal na cidade sul-africana de Komatipoort, depois de terem sido presos no dia de Natal ao tentarem entrar na África do Sul com vários milhões de dólares e euros. A identidade dos dois presos ainda não foi revelada. Os dois foram presos no posto fronteiriço sul-africano de Lebombo, quando a polícia detectou, escondido numa carrinha, vários embrulhos com notas de dólares, euros e randes. Segundo a polícia sul-africana, foram confiscados 4 milhões e 900 mil dólares, 2 milhões e 200 mil euros e 20 mil randes. Os homens estavam a caminho de Joanesburgo, vindos de Moçambique. Desconhece-se a proveniência do dinheiro apreendido. Um porta-voz da polícia sul-africana disse que foi pedida a colaboração da polícia moçambicana para se tentar saber se os dois homens fazem parte de uma rede mais alargada envolvida em negócios ilegais e lavagem de dinheiro. Segundo notícias nos meios de informação sul-africano, funcionários no posto fronteiriço levaram quase 5 horas a contar os mais de 7 milhões de dólares. Representantes de diversas facções do Burundi chegaram hoje ao Uganda, onde se vão realizar conversações que visam pôr fim a meses de violência. Já chegaram a Kampala uma delegação do governo, bem como representantes da oposição e da sociedade civil. O governo recusa-se, no entanto, a negociar com a coligação da oposição CNARED, que descreveu como uma organização terrorista. A União Africana continua, entretanto, a pressionar o governo do Burundi a aceitar a presença no país de uma força de paz. A organização disse, na semana passada, estar disposta a enviar uma força de paz de 5 mil homens para o país, mas o governo do Burundi diz que não aceitará essa presença dessas forças de paz africanas. Pelo menos 7 pessoas morreram e várias casas foram destruídas na cidade de Dallas, no Texas, quando vários tornados atingiram o sul deste estado americano. Entretanto, os serviços meteorológicos avisaram que partes do Texas e do vizinho estado do Oklahoma poderão ser atingidos por uma enorme tempestade de neve, com uma queda de neve até 45 centímetros. Por outro lado, no Mississippi, pelo menos 10 pessoas morreram em tempestades. Isto ao mesmo tempo que a costa leste dos Estados Unidos está a atravessar um período de tempo quente fora de vulgar. Aqui em Washington, por exemplo, a temperatura poderá atingir hoje recordes para esta época do ano. Lá fora, neste momento, 21 graus centígrados. E finalmente, o presidente da Turquia, Recep Erdogan, acusou hoje o Irão de seguir uma política sectária na Síria ao apoiar o presidente sírio Bashar al-Assad. Num discurso televisionado, Erdogan disse que o Irão apoia Assad por razões sectárias e acusou o Irão, a Rússia e combatentes curdos da Síria de massacrarem pessoas inocentes na Síria. O presidente sírio criticou o grupo curdo-sírio, conhecido pelas iniciais de PYD, como um instrumento de uma luta global pelo poder.
Obrigada. Aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América, 17 de dezembro de 2015, as notícias da atualidade. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo, boas festas e um bom ano 2016. Não esqueça que nos pode seguir na internet em voaportugues.com.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now. Está a funcionar já em 4 países: Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Espaço agora para a conversa de saúde com a doutora Nidia Ramano. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar da saúde com a nossa médica residente, a doutora Nidia Ramano. Olá, doutora Nidia, como está?
Olá, Ana. Estou bem. Queria dizer aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
Doutora Nidia, em termos, estamos quase a chegar ao fim do ano de 2015. Falamos muitas vezes aqui de doenças da saúde pública, mas eu gostava de lhe perguntar, como médica, para os médicos, quais são os grandes desafios, as dificuldades, as oportunidades que se colocam? Quais são os seus grandes desafios como médica?
Bom, isso depende de país para país, de desenvolvimento para desenvolvimento, onde nós nos estratificamos. Nós estratificamos entre os médicos que em países civilizados eles têm ao seu alcance todos os critérios para fazer o diagnóstico ou para têm todo o tempo, porque são pessoas formadas de número tal qual não os doentes. Agora, para se falar dos desafios dos países de expressão portuguesa, isso já é outra coisa. Geralmente são países subdesenvolvidos, onde a maioria da população, quer dizer, por exemplo, no meu país, faltam 52% do território para haver mais unidades sanitárias. E cada médico é responsável por mais de 10 mil doentes, portanto, num ano. Então, isso o que é que significa? O desafio que se desenrola é o tempo de espera do paciente para que ele tenha o seu diagnóstico certo, as capacidades de uma unidade sanitária de darem esses diagnósticos, a capacidade de absorção das pessoas que realmente têm doenças crónicas, aquelas que são controladas através de uma medicação, como a hipertensão arterial, como as diabetes, como a epilepsia, como o HIV e SIDA, são os grandes desafios destes países onde realmente a saúde está desproporcional relativamente à capacidade de recursos humanos para responder à demanda do grande e grosso tipo de população doente. A maioria da população de todos os estratos, de todas as idades, estão maioritariamente debilitadas, não só pela incapacidade de terem uma boa saúde, mas porque têm uma situação socioeconómica que lhes dá uma incapacidade de manterem uma boa saúde, como, por exemplo, uma criança de manhã tem que tomar um copo com leite, umas papas, quando chega à altura disso, e depois às 10 horas da manhã, e aqui não há isso. É, come de manhã e depois come à noite. Então, qualquer doencinha, qualquer broncopneumosiazinha, qualquer tosse, já se torna uma infecção no organismo de uma criança que debilitada está na forma nutricional. Então, tudo isso são desafios que nós temos, não temos capacidade de diagnóstico. Por exemplo, eu faço muitos diagnósticos de nível clínico, porque eu não tenho capacidade de muitas vezes pegar uma urina, fazer o rastreio da urina, fazer a cultura da urina, porque a cultura é que me vai dizer, olha, afinal, nesta invenção urinária, o bicho é tal, tens que tratar com tal medicamento, não é? Eu não tenho essa capacidade. Os meus testes de doenças endémicas, que são, por exemplo, a primeira causa de morte de Moçambique é a malária. Os meus testes são testes de sensibilidade rápida quando uma pessoa já está completamente desgastada no meio de uma grande, de não sei quantas cruzes, realmente do bicharoco, não é?
Portanto, doutora Nídia, é uma questão de acesso, não só, por exemplo, a bom equipamento que esteja a funcionar, equipamento que é revisto todos os anos, é o acesso a medicamentos que muitas vezes não existe muito ou em pouca quantidade. E uma das outras coisas que eu, por exemplo, reparei, por exemplo, em Moçambique, em hospital que a doutora Nídia já esteve, é a quantidade de pacientes que o médico às vezes vê por dia e a capacidade que o médico tem de responder adequadamente a toda essa necessidade populacional em termos de saúde.
Exatamente, é impossível. Por exemplo, hoje, desde as 7h10, atendi em ambulatório 60 doentes e atendi em processos de doenças crónicas, hipertensão arterial, epilepsia, etc., etc., que vêm sempre buscar a medicação, eram quase 15 doentes. Eu tenho que ter, pelo menos, para estes 15 doentes, um quarto de hora para cada um. E para aqueles em ambulatório, eu tenho que estar 10 a 20 minutos, dependentemente do que se queixa. E aquilo tem que ser rápido, 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 para a gente atender as pessoas, porque senão as pessoas não saem medicadas, não melhoram, regressam outra vez. E é sempre o mesmo ciclo vicioso que acontece nestas unidades em que nós não podemos perder o tempo em vasculhar muito mais aquilo que o doente tem. O doente chega e diz, olha, eu tenho uma dor lombar. A dor lombar é provocada por várias coisas, por uma radiculite, por uma inervação disso, por um osso. E nós não temos a capacidade de dizer assim, essa dor lombar é provocada porque o teu disco está com X, o teu disco na parte vertebral está X e tem que fazer. Nós não temos essa capacidade. Então, nós temos que tratar a sintomatologia da dor lombar. E a dor lombar não cessa. A sintomatologia é um analgésico que ele vai passar uns dias bem, E depois volta outra vez e diz, olha, não estou melhor, a minha dor continua. E nós temos que ir explorando, explorando, e não temos capacidade de exploração.
Ou seja, a doutora Nídia não pode perder tempo, muitas vezes, como os doentes gostam de poder falar, é aquela parte social da medicina em que as pessoas precisam,
é que nós
quantas
temos
vezes.
Acarinhar.
Exatamente.
É, eu estou agora a lembrar-me de quê? Estou a lembrar-me que na última parte, nos 5 últimos doentes, aparece uma rapariga bonita, jovem, e diz-me assim. Estão a doer as costas e eu não consigo urinar. E eu olhei para ela, como eu sou uma velha marota, eu disse assim, olha, tu já estiveste aqui. Ah, não, eu disse, olha, que tu já estiveste aqui, não me mintas. Pois a miúda já esteve ali, teve uma ITS, que é uma doença de transmissão sexual, que eu tratei-a, ela melhorou, mas ela foi ter com o namorado que não quis vir tratar-se, teve relações sem preservativo e apanhou outra vez. E era a terceira vez que ela vinha. Então, todo esse apogeu, portanto, das 3 vezes, ela só me levou tempo, quando ela podia aparecer com o parceiro, estarem educados, a educação sanitária, os cuidados de saúde primário, são muito importantes num país onde existe um infinito de analfabetismo, não é? Então...
E onde também, doutora Nídia, onde também os recursos médicos às vezes não são muitos, não há muitos médicos, não, os médicos estão muito concentrados, por exemplo, nas zonas urbanas, não nas zonas rurais, não há uma grande facilidade de acesso a clínicas, portanto, a prevenção é sempre melhor, não é, do que tratar depois a posteriori. Portanto, a priori é melhor que a posteriori, e esse é um dos grandes problemas para os médicos.
Exatamente, um dos maiores problemas. Nós não temos mecanismos de prevenir qualquer, por exemplo, nós estamos em época de diarreia, estamos em época de cólera, estamos sem mecanismos de prevenção. A cidade está suja, por exemplo, Maputo está cheia de lixo, o lixo envelda por todo o lado, chove, e com certeza que daí vai haver um surto de cólera, de certeza.
E uma série de outras doenças relacionadas exatamente com isso, porque a saúde não é um setor isolado do resto da sociedade. E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos da doutora Nídia, vamos voltar para a semana, até lá desejamos a todos votos de boa saúde e que o setor da saúde receba um pouco mais de atenção por parte das autoridades competentes. Até lá, um abraço também para si, doutora Nídia, estamos juntas.
Estamos juntas, vai aqui o meu calor de um bom Natal, um feliz ano novo a todos que nos ouvem e sem excessos, com aqui o meu beijinho, beijinho.
Então, boas festas a todos. E agora o espaço é para o nosso amigo ouvinte, aqueles que nos escutam e nos acompanham. E a Daniela Seteschi hoje vai conversar com o nosso amigo ouvinte em Angola, o Henrique Barros.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou falar com o angolano Henrique Barros, que está na Lunda Sul, no Saurimo. Olá, Henrique, tudo bem?
Olá, muito obrigado. Não sei vocês, da vossa parte.
Muito bem, obrigado. Olha, Henrique, você estava me contando agora há pouco, quando eu liguei para você, que você tem 20 anos, né? Você é um jovem que terminou o ensino médio, tem desejo de ir para a faculdade, né? Mas, no momento, está sem trabalho e sem estudar. Conta para a gente um pouquinho mais da sua vida aí na Lunda Sul. Você gostaria de na verdade, continuar estudando, né? De ir para uma universidade, não é?
Sim, exatamente. Apesar que não tenho várias oportunidades, vivo com meus pais, morava em Luanda, vivo cá em Lunda Sul, fiz 2 anos do médio, terminei. E estou à procura. Qualquer hipótese que aparecer, tenho que entrar mesmo, porque hoje em dia a educação é mais importante na vida de um homem.
E você gostaria de ser o quê? Se você pudesse estudar, o que você gostaria de ser?
Bem, gostaria de ser um engenheiro de informática.
Você adora informática, computador, então?
Adoro bastante. Tudo que tem a ver com a tecnologia, eu gosto.
É, só tá faltando aquela oportunidadezinha, né, Henrique? Aquela coisa super importante, né, que é a oportunidade. E você tem vários amigos aí, vários conhecidos. Essas pessoas que estão na mesma idade que você, elas também estão sem trabalhar e sem estudar ou não?
Bem, alguns já trabalham e alguns também não estão na mesma situação que eu, também por falta de oportunidade. Alguns estão a trabalhar por influência, porque têm conhecidos em lugares diversos.
Quer dizer, é complicado, né? Não é baseado no mérito, na oportunidade, no esforço, né, Henrique?
Sim, exatamente.
E você planeia mudar-se para Luanda e tentar algo lá ou não? Ou você vai ficar por aí mesmo na Lunda Sul?
Eu também, todos os meus pais estão cá em Lunda Sul. Se fosse para ir lá, poderia até ir. Também tenho alguns conhecidos, mas não sei se as coisas dariam certo.
E você acha que vale a pena arriscar ou nessa altura você prefere ficar por aí mesmo?
Não, vou tentar arriscar também, se que eu tenho. Para o próximo ano tentar. Caso aqui não dá até no meio do ano, pretendo me mudar para Luanda para ver se as coisas possam modificar.
Quais são os seus planos aí para os próximos anos? Agora, no momento, é estudar, né? Estudar e trabalhar, mas onde é que você se vê daqui 5 ou 10 anos?
Epa, tenho vários planos, muita coisa na cabeça. Um jovem com muitos planos como eu, não sei, né? Só falta mesmo de oportunidade, única coisa que eu tenho para dizer, só isso.
Que planos
Essa
você tem?
oportunidade.
Compartilha com a gente aí alguns dos seus planos.
Bem, gostaria também futuramente abrir empresas, também poder ajudar os jovens que estão à falta dessas oportunidades, puxar também aqueles que precisam, né? Porque aqui em Angola, posso dizer que em termos de emprego, aí é muito difícil você encontrar emprego. Praticamente a base de influência você consegue. Se for mesmo qualquer um, terminou o médio, muitos estão em casa. Então, gostaria um dia também abrir empresas, puxar jovens que precisam, têm vontade de trabalhar assim. É isso que eu pretendo fazer futuramente.
Você é da geração pós-guerra, né? Como é que você viu esses 40 anos de independência de Angola?
Bem, a independência passou, aconteceu várias coisas aqui em Angola, guerra, mas ultimamente estavam indo bem, mas de momento as coisas posso dizer que não está no bom caminho. Estamos a ter várias dificuldades, como a crise econômica no nosso país. Muita coisa de mal está acontecendo no nosso país, ultimamente.
E você tem irmãos mais jovens. Você acha que os seus irmãos vão enfrentar os mesmos problemas que você está enfrentando agora, quando eles terminarem o ensino médio? Ou você acha que talvez há uma chance que as coisas vão ser diferentes para eles?
Bem, tem uma chance que as coisas daqui em frente irão mudar. Tenho essa chance, tenho fé, acredito em Deus, rezo sempre por isso, né, para que as coisas aqui em frente, para que eles não encontrem dificuldade conforme eu estou encontrando nesse exato momento.
Henrique Barros, olha, eu quero agradecer a sua participação aqui no Espaço do Ouvinte e quero saber se você tem aí uma mensagem para mandar para sua família, para os seus amigos.
Bem, em primeiro lugar, agradeço eu por entrar em contato comigo. Muito obrigado mesmo, de coração agradeço. Gostaria de deixar mensagem a todos meus amigos do Facebook e a minha família. Um beijo a todos.
A Voz da América aqui à conversa com Henrique Barros, um amigo ouvinte de Angola. E até ao final, a música, a por gestão do amigo Henrique Barros.
Bom som.
O nome da atualidade em Angola. Anselmo Ralph e Curtição.
Deixa acordar-te agora, pois tu estás a confundir. O que se passou entre nós já virou o passado. Nós sempre soubemos que tu tens o teu man e eu tenho a minha lady. Estava claro que esse nosso caso era passageiro. E agora vens te armar em vítima, dizendo que eu te magoei. Mas enxuga as tuas lágrimas, pois eu nunca te menti. Sempre soubeste que o plano entre nós era só uma curtição. E era proibido amar ou falar de paixão.
you say. Nenhum de nós dois é criança, pois nós sabíamos bem o que estávamos a fazer. E olha, ninguém obrigou ninguém, não. Mas se vês cá dizer-me que eu te usei, então me usaste também. Fica calma, eu acho melhor acabarmos bem, pois eu descobri que eu tenho um grande amor. E eu vou aprender a lhe dar valor. Eu, o plano entre nós era só uma curtição. É que depois do prazer só resta a culpa. Eu tô cansado de pedir amor, desculpa. Eu quero ser um homem que sabe dar amor. Ela merece ter um amor fiel. Por isso vai no teu homem, que eu vou para minha mulher. Fica com teu homem, que eu vou ficar com a minha mulher. Amo teu homem, que eu vou amar também a minha mulher. Trata bem do teu homem, que eu vou tratar também da minha mulher. Está errado, Dudu, está errado magoar quem ama. Magoar quem ama. Oh, que Deus me ajude, que me perdoe por magoar quem ama. Magoar quem ama. Ela não merece. Ela não merece. Ela não merece. Ela não merece.
Música e a voz de Anselmo Ralph, Curtição, com que nos despedimos. Foi emissão vespertina de serviço em português da Voz da América, domingo 27 de dezembro de 2015. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Desejamos também a todos boas festas e também um excelente ano 2016. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui estivermos na antena, para notícias de África, África lusófona e do mundo. Em nome de todos, peço Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
Let me hear you make some Holy Ghost crazy noise right now. Let me hear.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.